batalha espiritual. E essa é a nossa segunda aula, a batalha da mente. Na aula passada, nós vimos sobre a base da obra consumada. E nós aprendemos que quando nós ficamos baseados na obra consumada, a batalha já está em fim. Por que que a batalha já está em fim? Porque quem vive na obra consumada, vive uma vida de descanso. Segundo, vive uma vida de trono. E terceiro, vive uma vida de vitória. Então a batalha começa ao fim do lugar da vitória. Agora vamos falar especificamente sobre a batalha da mente. É uma coisa muito comum, uma situação muito comum. Muitas pessoas dizem que são livres. É a nossa mente. E Paulo escreveu no livro dos Coríntios, capítulo 10, verso 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim, irmãos, poderosas de Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas, diga sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, como é que nasce uma fortaleza? Uma fortaleza, ela é estabelecida através da repetição. Você ouve uma vez, vai ouvindo, vai crescendo, e aquele pensamento, ele é estruturado em forma de uma fortaleza dentro da sua mente. Por exemplo, ficou lá nos dentes, imagina aquela criança, aquele bebezinho, começa a sair a primeira decisão, a mãe vai lá com muita dificuldade, escolhe o seu desenho, depois ele passa por uma sensação. Mas a mãe passa a infância, a pré-adolescência, e às vezes até a adolescência, né? É um caso, falando para os filhos, que tem que tomar vocês. Você não pode comer sem tomar vocês. Ó, o que você vai comer os remédios. Daí vai falando, eu ouvi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, com 12 anos. Pergunto para você, com 30, 40 anos de idade, uma mãe que foi ligada para o filho, se você tomou vocês, não precisa, por quê? Porque vai ficar uma fortaleza boa nesse caso. Então a gente tem que ficar cansado, você tem que ficar cansado, você quer dormir, você está muito Para guardar o seu coração.
objetivos, como que nós fazemos os objetivos da batalha espiritual, destruir fortalezas, anular sofismas e trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, toda fortaleza, todo sofismo estão na nossa mente. Existem muitos tipos de fortaleza. Por exemplo, há pessoas que vivem em depressão, outras que lutam com pensamentos controlados, outras não conseguem se concentrar, ter foco. Tudo isso é um fortaleza. Eu creio que a maior batalha de todos os dias na vida não é criar contra o caminho, não é criar contra a trinca, sua combatida, se é bem-vinda. Diante das adversidades da vida. Então, qual é a promessa de Senhor? A promessa de Senhor é que muitas são as aflições de luz, mas é que alguns do Senhor sejam. A maioria dos filhos de todas. Se você crer, você pode ser livre de todas. Você vai ter muitos, mas você pode ser livre de todas. Esse é o filho de Deus. No meio da adversidade, eu sou filho de Deus. Então, esse sim, se você está passando por um momento difícil, é porque você tem a dificuldade, é do diabo. Mas o diabo quer que você desista, porque a vitória é consolidada na sua vida. Segundo, se o Senhor estivesse com você, a adversidade não alcançaria. Thank you. Sofismos que o diabo tenta plantar em nosso meio. Se você é um mestre na palavra, se você é um propagador do Evangelho, um dos nossos trabalhos é desconstruir essa crença errada no meio do Evangelho. Tem que fazer isso um processo de construção e um processo novo de construção. Como nós vamos construir essa fortaleza? Levando cativo todo o pensamento ao obediência de Cristo. Temos que pegar todos os pensamentos naturais e colocá-los em vez a Cristo. Romanos 5, 19 diz: vamos ler tudo junto. Porque como, vamos lá, 1, 3, porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Ele diz: Adão pecou e nós nos tornamos pecadores, sujeitos à enfermidade, sujeitos à pobreza, sujeitos à morte. Adão fez pecadores. Você fala às vezes: ele pecou e eu que estou carregando essas macelas todas. A gente pegou o mesmo princípio e aplicou em Jesus. Ele diz: Jesus morreu e eu fui justificado. Você não morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz, mas a justiça dele foi imputada a todos nós. Aleluia! Então, frequentemente, declaramos que somos justos por causa da justiça de Cristo. Isso foi dado. No entanto, enquanto pecamos, quando falhamos, quando estamos na nossa conclusão imediata, nós não somos justos. Mas se você crê, irmãos, nós precisamos crer mais na obra de Cristo do que na nossa própria obra. Às vezes cremos muito naquilo que nós fazemos, mas não cremos naquilo que Ele fez. Acreditemos nisso. É mais fácil eu conhecer o mundo que Ele é um pecador do que eu ser mais suficiente. Que ele abre e ele vai começar a vasculhar, vai ver o que ele fez, ou alguma coisa, foi alguma coisa, entendeu? Não tem tempo mais no momento. Agora, para convencer da justiça, aí ele diz: fala assim, irmão, quando você se batizar, Deus falou assim para ele, pai, ele falou assim para ele: você tem que ser amado, você tem que ser amado, ele diz que ele tem total paz, você tem que ser amado, ele tem que ser amado, só me dá. Sabe da minha vida. Não, ele está dizendo que você só dá alegria enquanto eu era. Ele não está olhando para você sozinho, você está em Cristo. Aí quando ele olha você em Cristo, com a alegria dele ser Cristo, você também se torna o prazer dele. Aleluia. Então, Paulo diz que nós precisamos trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo e focar nele. No momento que você foca na sua obediência ou na falta dela, inimigo já ganha vontade, tem pouco espaço. Ah, você pecou, você não é justo. Ele começa a crescer, ele começa a se afirmar dentro de você. Mas quando você foca na obediência de Cristo, você permanece nessa base, nesse ensino, nesse evangelho. Aí, meu irmão, disse, encarar você, porque você está firmado numa rocha inabalável, aleluia. A nossa obediência, ele é fruto da obediência. No Velho Testamento, a nossa obediência era a origem da justiça do homem. Se atentamente ouvisse e obedecesse, fizesse tudo conforme está escrito no livro desta lei. Então, foi uma condicional. A obediência era uma consequência. A obediência era a origem da nova criação. A obediência foi o fruto, é o resultado da obediência de Cristo Jesus. Então, quanto mais você acredita que é justo por causa de Cristo, mais você vai ter fruto da sua obediência. Segundo lugar, rejeite pensamentos errados. Vamos ver juntos? Rejeite pensamentos errados. Todos. Rejeite pensamentos errados. Você sabe que um pensamento ele pode ter três origens. Um pensamento ele pode ser de origem maligna, pode ser um pensamento brutal. Um pensamento pode se colocar na sua mente por Deus. E um pensamento pode ser só um pensamento seu, natural, que você também. Então, muitas vezes, a acusação vem porque o pensamento entra na nossa mente. E aí, a diferença é que esse pensamento é meu ou ele não me pertence. Então, a tática do diabo é fazer pensar que o pensamento procede de nós. Isso que você já aprendeu ao longo da vida cristã. É mais para quem tem ensino na fé. Isso não é isso. E o diabo, quando ele nos acusa, ele não fala assim para a pessoa. Você sendo pecador, será? Ele fala aos outros, na sua mente, na primeira pessoa. Você sendo pecador, será? Aí eu sou justo, aí eu aceito, sou crente. Mas ele está acusando. Mas ele, na primeira pessoa, eu sou indigno, eu sou miserável. Então ele sempre vai colocar o pronome eu, de forma que você acredite que o pensamento é seu. A gente começa a se conformar, a gente vai ser travado e a gente começa. Já que eu for, eu vou até o final. Isso também é uma arma. Também o diabo vai se aprender, agora vai até o final. Aí tem gente que se curva. Como eu disse, por aí tem que mexer pela estrada. Por aí tem que mexer pela estrada. Então, qual o problema de trás do caminho? Resultado imediato que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 6. Como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Então, o que está fazendo essa imagem aqui? Uma imagem de um gato. Né? Lá fora, o gato vai ter que ir na mente dele. O que está sendo projetado aqui na mente dele? Dentro dele, ele é um leão. Então, o que, que vai ser o comportamento dele? Qual vai ser o comportamento dele? O comportamento dele vai ser o comportamento do leão. Como o homem imagina na sua mente assim, ele é. Se o diabo disser, convencer você de que você pensa assim, porque todo tipo de pensamento impuro, todo tipo de perversão vai estar tomando conta da sua mente, depois de sua mente dominando o seu corpo. Então, sempre que pensamos algo, o nosso corpo recebe uma reação, uma descarga emocional que se prepara para agir de acordo com aquele pensamento. Pensamentos abusivos são muito importantes para nós. Nós não temos como impedir que pensamentos abusivos na nossa mente, mas nós podemos impedir que eles permaneçam. Isso é um pensamento de Deus. Uma frase que vai ser um termo muito conhecido, né? Não fala uma verdade popular, mas é autoria atribuída a ele. Você não pode impedir que um pássaro pouse sua cabeça, mas você pode impedir que faça ninho. Significa o quê? Você precisa estar com o seu pensamento, mas você precisa limitar aquele pensamento. Você não precisa deixar isso tomar corpo de você, se desenvolver em você. Então, o problema acontece quando nos sentimos culpados por termos tais pensamentos. Então, não devemos nos sentir culpados por termos culpados, porque, na verdade, esses pensamentos são um conceito que nós temos da nossa identidade. Esse pensamento não é meu. Eu me sinto em nome do Senhor. Jesus, acabou. Trouxe ele para debaixo da obediência de Cristo. Não vou aceitar. Eu acho que vai ser. Eu acho que essa célula vai ser cerrada. Eu acho que vai todo mundo embora. Irmãos, você precisa se rejeitar. Não sou de Deus que trabalha comigo. Eu acho que vai voltar. Eu acho que vou me acabar. Agora é o meu fim. Uma batalha, você tem que se concentrar na batalha. Eu não recebo esse pensamento. Em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Quando ele disse assim, você não tem condições, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, você não tem som, eu sou vencedor, eu sou boca do Senhor. Ah, quem é você para chegar lá e pegar o microfone e ministrar? Eu sou o embaixador de Cristo, eu tenho a palavra de Deus nos meus lábios. Você vai, querido. Vai me ver todos os pensamentos, alimentando, renovando a sua mente com novos pensamentos. Terceiro, como vencer a batalha da mente? Você precisa entender que a introspecção abre portas da mente. Existe uma sequência que existe quando se diz um só pensamento com a mente. Então, nós temos a alegria que nós precisamos de transtorno obsessivo, compulsivo. Não precisa como se você firma naquela coisa que você não sai daquele lugar. Quando o inimigo fala com a sua mente, que precisamos que ele é mais difícil para iniciar do que condenar, condenação. Mas não sabemos realmente o que precisamos. Às vezes está sendo acusado, condenado, e você nem sabe qual é o motivo. Toda música, toda canção que manda você olhar para você vai te levar à destruição, entendeu? Toda pregação, toda ministração, todo ensino, toda música que manda você olhar para Cristo vai te levar à vitória. Pensa bem o que você está lendo, o que você está ouvindo, o que você está cantando, porque você pode estar indo da beira abaixo, da beira acima. Se leva você para o centro do seu reino, vai ser fracasso. É como se você passou uma resistência. É como se eu estivesse dizendo, né? Eu estou fazendo isso, eu não queria que não tivesse nada na minha vida, que pudesse atrapalhar o mover de Deus, a vida que eu sempre me vigiando. Olha como essa insofrência, que a palavra de Deus também vai anular, é o próprio Paulo que vai anular essa insofrência, lá em Romanos 6. Porque eles dão testemunho de que eles venceram por Deus, porém não vão. Venceram por Deus, é por Deus, é, mas é um ferimento bíblico. Não, é um ferimento natural. Por quê? Eles se formando desconhecendo a justiça de Deus. O que eles estão ignorando aqui? A justiça de Deus. E procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitar ao Pai que tem Deus. Aí você fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então você pode andar de duas formas. Você pode andar com a consciência de justiça ou com a consciência de pecado. O que é andar com a consciência de justiça? Eu fico o tempo todo consciente de Cristo na minha vida, da sua obra, da obra que eu faço de Deus. O que é a justiça de pecado? É aquela atitude constante que eu peguei focando no pecado, focando erro até investigando para ver se o pecado está consciente e permanece. Então, a melhor maneira que eu encontrei de mostrar isso é o seguinte: às vezes você está andando na rua. Quando isso acontece, você faz e sai, achando sapato, limpando a calçada, Perfume de Cristo, e jogasse ele, e ele se vai lá, através de Deus. Então, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Em Cristo somos feitos o quê? Justos. Diga assim, eu sou justo em Cristo Jesus. Agora, lembre-se sempre, irmãos, que nada depende de nós, mas tudo procede de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar. Como que nós vencemos a batalha da nossa mente? Jesus tem pensamentos separados. Lembra que Deus tem que ser uma porta na sua mente. Então vamos fechar essas portas. Agora, quarto lugar, resista ao diabo. Pastor, na prática, como que eu vou vencer essa batalha? A melhor forma é de resistir ao diabo. Que ele fosse julgado pelas consciência assista que seja corrompida a vossa mente que se abaixa da simplicidade e pureza descidas a Cristo. Verso 4. Santidade, justamente, prega outro Jesus que não tem se pregado. Ou seja, tem um espírito diferente que não tem se recebido. O evangelho diferente que não tem se abraçado. Aquele sim, de boa mente, humildade. Então, o evangelho é muito simples. É sobre Jesus, não é sobre nós. É sobre a obra dele, não é sobre a nossa obra. É sobre a justiça dele e não a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa sabedoria. Cristo é a nossa redenção. Eu tenho que me gloriar unicamente em Cristo Jesus. Mas Paulo diz, olha, eu estou ansioso de que da mesma forma que a cobra, que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Porque a batalha está na mente. Como é que o diabo enganou? Como é que a serpente enganou a Eva? Faça-me pensar que ela não está, o que ela já era. Se você comer, você será como Deus. Mas Deus já havia criado o homem a sua imagem, segundo a sua existência. Então, com essa perspectiva, ele nos deve ignorar aquilo que nós somos, aquilo que nós somos em Cristo, e nos seduz a olhar para nós mesmos. Com seus olhos de Cristo, com todos os olhos de você, aí você devolve essa sabedoria. Com seus olhos de você, colocou os olhos de Cristo, aí a vitória se concretiza na sua vida. Amém, queridos? Vocês, pela lei, nós estamos vivendo pelo princípio da árvore conhecida do bem e do mal. O que é certo? O que é errado? Sabe? Mas nós temos que viver segundo a árvore da vida e saber se isso procede de Deus ou isso não procede de Deus. Então, cuidado com essa estratégia do diabo de tirar os olhos de Cristo, tirar a sua visão de Cristo. Olha como você tem pensado, olha se está refletindo, olha se você não quer, olha se você não tem você não tem chamado, você não é um pastor de verdade, você não é um líder de verdade, você não é um crente verdadeiro. Muitas vezes nós construímos aquela fé que não sei isso se plantar no seu coração. Nós poderemos concluir assim, não temos. Eu sou a justiça de Deus. Aí o jovem vai vir para você e fala assim: o que isso vai fazer por mim? Ele falou só isso. Você sentiu vontade de dizer: eu sou a justiça de Deus. E aí ele saiu e começa a esperar ele ter vontade de fumar alguma coisa. E ele disse: eu sou a justiça de Deus. Ele pegou o cigarro e matou. E fumou o meu cigarro e disse: eu sou justiça de Deus. Aí ele acendeu o cigarro e com o cigarro aceso ele deu a primeira mostrada e disse: eu sou justiça de Deus. Ele deu a segunda mostrada e disse: eu sou justiça de Deus. E de repente algo aconteceu para ele e falou: eu sou justiça de Deus, o que estou fazendo com o cigarro na mão? E aí ele joga fora, ele se livra daquele cigarro e ele vitória sobre a vida dele. Só declarando. Pastor, só declarando que eu sou internar, não, nesse caso não. Só declarando que eu sou justiça de Deus. Se você crê que você é justiça de Deus, então você vai fazer o que é certo, porque você crê que é certo. Mas se você ficar tentando justo, justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Segundo Coríntios 3, 4, verso 3, 4, diz assim: que nós temos. Quando os patrões estão, vença pela palavra. Vença pela palavra. Mateus 4, a palavra de Deus diz assim: Senhor, estou aquela aplicação no mundo. E aí, o diabo chegou para ele e disse assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Eu creio que nessa hora que Deus mostrou as tábuas, as pedras com a lei e o que transformasse em pão. E Jesus, ao invés de receber aquela sugestão maligna, a Bíblia diz que Jesus recebeu a sugestão da palavra, e não só de pão virá o homem, mas toda palavra que procede da boca. Foi a palavra que saiu da boca de Deus durante Jesus no deserto. Foi a palavra que ele disse no momento do seu batismo. Quando ele desce o Jordão, ele é batizado, e uma voz dos céus faz o vídeo dizendo: este é o meu filho amado, nele a minha alma se compraz. Então, irmão, você precisa saber o que sai da boca, o que sai da boca de Deus, como a gente vê. Porque aquilo que sai da boca de Deus é que vai nos sustentar. Porque ele está sendo protegido por as palavras que saem da boca do inimigo: acusação, medo, derrota, condenação, fracasso. Mas o que sai da boca do Senhor é: você é meu filho amado. O que ele falou acerca de Jesus é o que ele fala acerca de nós. Pastor, mas que é isso? Às vezes eu faço coisas que eu acho que não dão tanto prazer ao Senhor. Mas ele nunca vê você sozinho. Ele sempre vê você em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus